Fale mal, mas fale de mim. Aquela máxima de quem não entende marketing, mas que muitas vezes parece que funciona. Como assim dá certo? Tanto engajamento negativo, tanta crítica, de repente a marca aumenta o faturamento. Por que que isso acontece? A gente precisa falar sobre isso, uma verdadeira aula de marketing da vida real. Então vem comigo e se joga. Eu sou Camila Renault, consultora de marketing, e hoje quero falar com vocês a respeito dessa frase: fale mal, mas fale de mim. Ou até um trecho que aparece no filme O Lobo de Wall Street, que é baseado em fatos reais, que fala justamente disso. Ah, não existe essa história de publicidade ruim. Estão falando de você, vai dar certo, se joga que é sucesso. Inclusive, no filme, isso se torna verdade, porque atrai muito a atenção das pessoas. E para a gente trazer luz a esse tema, nós precisamos falar justamente de atenção. Isso porque, gente, atenção é o primeiro componente da jornada de compra, que tem etapas e a gente precisa compreender essas etapas para também poder falar a respeito do fale mal e fale de mim. Mostrar que isso não é tudo, mas que muitas vezes traz resultados mesmo falando mal. Isso tem uma explicação do ponto de vista de marketing. Primeira etapa da jornada, chamar a atenção. Segunda etapa é consideração. É quando você fala: nossa, olha isso, chamou minha atenção, mas eu quero entender um pouquinho melhor. Para a próxima etapa, que é a etapa da comparação, é quando você cria referencial. Você começa a comparar aquela opção com outras que você tem, com concorrentes, diretos ou indiretos. Aquela coisa de, poxa, vou no cinema ou vejo Netflix? Ou muitas vezes assim, vou no restaurante ou vou no cinema? Coisas que não parecem concorrentes estão entrando nessa etapa da comparação. Você quer ter certeza que você está tomando a melhor decisão de compra. Para ir para a próxima etapa, que é o fechamento, o momento que você decide comprar. E temos mais etapas ainda envolvidas, as etapas da preferência, da satisfação, da recompra, da fidelização. E dentro dessas etapas, a gente tem também o ato de falar bem daquela marca ou daquela experiência para terceiros, para outras pessoas. É o famoso boca a boca. Só que, gente, cada negócio tem a sua particularidade de jornada. E isso é muito claro em compras por impulso. Em muitas dessas compras, a gente não tem essa história de ficar pensando muito, comparando e fazendo tudo isso dessa forma, como assim nos livros. A gente simplesmente decide comprar. Muitas vezes a gente nem sabe por quê. Foi só chamar a atenção que a gente tomou a decisão. E aqui a gente também tem que diferenciar o que é engajamento negativo, o que é falar mal. Para trazer assim um pouco mais de polêmica para essa discussão que vocês vão fazer comigo, comente nesse conteúdo, se você está ouvindo nos podcasts ou através de vídeo, deixa seu comentário agora, porque a gente precisa aqui entender que nem tudo é falar mal. Quero trazer o exemplo da campanha do Boticário, que trouxe um casal homoafetivo, mostrando que, poxa, o Boticário apoia essa causa da inclusão, que isso é algo que a marca acredita e que ela quer reverberar na sua comunicação. A partir disso, a marca recebeu hate, recebeu críticas e recebeu até ameaça de boicote, dizendo: não compro mais dessa marca que não me representa. A partir desse posicionamento, a gente recebeu notícias de que o Boticário teve um reflexo nas suas vendas. E não foi para baixo, foi para cima. As vendas realmente cresceram depois dessa comunicação que mostrava claramente o seu posicionamento, que foi pensado, que foi conduzido, que foi feito com estratégia. Nós temos um caso diferente acontecendo no caso de Burger King, que veiculou uma campanha com Kid Bengala, que é um ator pornô lá de antigamente, trazendo isso para uma comunicação atual, falando de tamanho, misturando alimentação com pornografia, nada a ver, e falando de um contraste de gerações num tempo que mudou. As pessoas não querem mais esse tipo de apelação, elas não querem mais esse tipo de comparação, elas não querem o excesso de sexualização, de erotismo na comunicação, que já foi, gente, uma tendência, tá? Um comercial de sucesso tinha essa pegada, e hoje não cabe mais, isso é retrógrado, e aí não tem a ver com posicionamento, isso foi entendido como apelativo, e aí nós temos que entender, será que as vendas vão cair ou vão aumentar? E é nesse momento, gente, que vem o viés confirmatório, aquela coisa de tá vendo, fale mal, mas fale de mim dá certo, porque as vendas não caíram ou aumentaram, só que a gente precisa lembrar que na jornada de compra do Burger King, tem muito impulso envolvido, e muitas vezes a gente não tem uma relação direta entre comunicação e compra. Você pode estar fazendo uma comunicação que traz crítica, que traz um engajamento ruim, e isso não ser assim tão importante para a pessoa que está morrendo de vontade. Ou então para aquela pessoa que viveu um impulso e falou: ah, não, hoje eu vou comer Burger King, vamos lá, eu não gosto do Kid Bengala, não gostei daquilo, mas sabe, hoje eu posso, hoje eu mereço. Então olha só como, dependendo do nosso contexto, do nosso cenário, essa questão do falar mal pode não ter direta relação, gente, não é uma conexão tão clara assim, ó, viu? Devido a isso, a gente teve aumento ou queda de vendas. Mas é aqui que começa o valor desse conteúdo. conteúdo. Fica comigo que a gente tem que discutir esse tema agora. Que é a questão dos profissionais que têm uma jornada muito diferente dessa. Que tem essa etapa da autoridade, que é a percepção de ser a melhor opção. De que você faz a melhor escolha quando você escolhe determinado profissional. Então, ó, vou escolher como consultora a Camila. A minha profissão como consultora e também como professora, ela depende muito da autoridade. Esse momento da jornada que a gente fica comparando, avaliando, entendendo, medindo, ela tem toda relação com negócios como esse, consultoria e os prestadores de serviço no geral. Então, médico, nutricionista, personal trainer, cabeleireiro, gente, todo mundo que presta serviço tem essa etapa muito forte. Isso porque você não compra um serviço por impulso, porque você não pode experimentar, é mais difícil se arrepender. Você está ali envolvido com o prestador de serviço. É muito mais difícil você chegar na cara do prestador e falar assim, ai, me arrependi, não quero mais, do que quando você vive isso com um produto que você dá uma mordida e fala, nunca mais vou comprar isso. E aí você até pode publicar nas suas redes sociais que não gostou, vai ter gente que vai concordar, que vai discordar, mas na prestação de serviço em especial, isso muda tudo. E em muitos negócios que têm produtos de um valor agregado maior, essa etapa também é muito relevante. Você precisa construir autoridade, você precisa ser percebido como alguém que é a melhor opção, como a melhor escolha do seu consumidor. E aí, gente, o fale mal, mas fale de mim faz toda a diferença. Isso, inclusive, é algo que eu prezo muito e transmito aos meus clientes de consultoria, aos meus alunos, mostrando que a questão do engajamento sozinho não vale de nada. Ai, mas ela tem muito engajamento. Que tipo de engajamento? Cadê o sentimento disso? Estamos falando aqui de branding como uma métrica essencial. Não é só ser capaz de engajar, é o sentimento do seu engajamento. Positivo, neutro ou negativo? Ai, Camila, positivo entendi, o negativo também. O que é o neutro? O neutro é, por exemplo, uma dúvida. Você faz uma publicação e chovem dúvidas dos seus seguidores. Isso significa que a sua comunicação está confusa, que o seu processo de compra não está bem resolvido. Você tem uma pá de problemas de marketing para resolver, que é diferente de quando você é criticado e as pessoas podem ler os comentários. Quem nunca viveu uma situação assim? Camila estava ali querendo comprar um produto caro, estava namorando há tempo. Olha a jornada de compra aparecendo aí. Se você fala que está namorando algo há tempo, significa que essa jornada mais longa, que depende sim do bom engajamento, do falem bem de mim, está presente na sua realidade. E aí eu li os comentários, e quando eu li os comentários eu desisti de comprar. Tá vendo? Fale mal, mas falem de mim, já não vale nesse caso. Mesmo nos casos que isso não é tão marcante, ou nos casos que sim, é muito marcante, que você tem uma jornada mais longa, mais dependente de autoridade, todos nós buscamos um marketing que traga uma boa dose de atenção, com uma boa dose de fidelização. Para a gente ser capaz de vender, não basta chamar atenção. É essencial chamar atenção. Como é essencial transmitir credibilidade, autoridade, trazer para o nosso consumidor aquela certeza e clareza que ele está tomando a melhor decisão. Outra coisa que é super importante nessa nossa discussão é a questão daquela gotinha que chega uma hora que transborda o copo. Todas as marcas que têm legado e que investem em comunicação e construção de marca, elas vão acumulando créditos. Aí chega um momento que você comete um erro, porque perfeito só o brigadeiro. Em algum momento você vai errar, uma marca vai errar. E aí ela vai ser perdoada. Tudo depende da quantidade de créditos que ela tem. E é por isso que o fale mal, mas fale de mim, tem diferentes impactos também. Você pega uma super marca, querida, adorada, e ela comete um erro. Vem o perdão e ela fica com créditos positivos. Outras marcas que não têm essa preferência, não têm essa simpatia. Isso vale, gente, para grandes marcas, para profissionais. Isso vale para todos, que todos nós somos uma marca. Aí esse perdão não vem tão fácil. Aí o hate vem mais forte. E aí sim, o seu copo pode transbordar e as suas vendas, o seu negócio, os seus interesses irem todo por água abaixo. Mas esse é o tipo de conteúdo que melhora nos comentários. Eu quero ouvir vocês, quero saber o que vocês pensam disso, casos que vocês viveram, porque esse é um tema que ele precisa de discussão. Então se joga com esse engajamento positivo. Vamos lá, porque aqui respeitamos as diferentes opiniões. E eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, de falar sobre esse assunto tão necessário. Um super beijo. Até a próxima.